Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radiobc.com.br ou, quando você quiser, no www.semeador.org. Nosso tema de hoje: transição planetária. Para isso, nós estamos com a equipe Apostos na mesa de som. O Luiz Carlos, aquele homem que faz, o pai da Marilis, fazendo, que faz esse som chegar até você aí da melhor forma possível. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o meu querido amigo Sérgio. E nos comentários, por enquanto, nós estamos só aguardando aqui a chegada do Hélio ou do Marinho. Entrevistado de hoje, Evandro Segato. Evandro, atuante tarefeiro da USE de Santo André. Evandro, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Semeando a Boa Nova. É um prazer para a gente recebê-lo novamente aqui.
Obrigado, Turíbio. Obrigado, Sérgio. Queridos ouvintes, é um prazer estar aqui sempre com vocês.
Muito bem. Evandro está com a gente, vai falar sobre a transição planetária, um momento tão importante aí pelo qual o planeta passa. No âmbito dos estudos da filosofia espírita de Allan Kardec, nós encontramos a questão desta fase de transição pela qual passa o nosso planeta. Então hoje nós vamos estudar aqui, vamos debater um pouquinho esse tema, essa questão tão importante para o nosso entendimento. Evandro, eu começo perguntando para você, você pode explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que significa esses dizeres espíritas? Porque os espíritas falam muito disso, né? De que o mundo se encontra em fase de transição para um mundo melhor. Explique isso para a gente.
É, Turíbio, realmente isso é um tema muito falado atualmente, porque estamos passando por ele, né, por essa transição, e muito falado no meio espírita. Mas é bom nós desmistificarmos de que a transição planetária, que é a regeneração do planeta, ela não é uma invenção da doutrina espírita. Isso é algo que há milênios já nos vem sendo informado e nos alertado. Jesus já falava isso, a Bíblia fala disso, na Gênesis, sobre Armagedon. Obviamente que a doutrina espírita trouxe muito mais informações. Em Kardec, na Gênesis, você encontra muita informação sobre a transição planetária. Então, isso não é um advento da doutrina espírita. Isso faz parte das leis universais. A transição planetária faz parte das leis de Deus e da nossa evolução moral e evolução espiritual.
Até para entender um pouquinho, né, Vandu, isso não é um privilégio da doutrina espírita estudar isso, né? Essa transição planetária acontece naturalmente, está acontecendo. A ciência estuda isso, nós estudamos isso, o espiritismo estuda isso de um ponto de vista científico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da evolução da sociedade, filosófica, inclusive. E é um momento muito importante, de acordo com os ensinamentos espíritas. Por isso que nós estamos abordando aqui hoje, né? Sérgio, você queria fazer um comentário, né?
O Evandro, ele falou em Armagedon e falou em Bíblia. E a gente tem que ver que talvez o grande equívoco das pessoas é que sempre esperaram, sempre interpretaram as previsões bíblicas de uma forma muito literal. Então as pessoas estão esperando assim grandes tragédias, né? Guerras, aquela coisa toda. E eu e o Evandro estávamos conversando agora um pouco antes do início do programa, e a gente estava percebendo que, na verdade, essa grande mudança, esses grandes abalos já estão acontecendo. A gente vê, por exemplo, na economia, né, sociedades que antigamente eram sociedades assim tranquilas do ponto de vista econômico, hoje em dia estão passando por situações assim de penúria. Quer dizer, para eles, esse apocalipse já começou, porque está abalando as estruturas, não é, Evandro?
Não, sem dúvida. E um ponto importante nós abordarmos é de que as pessoas às vezes encaram a transição planetária como algo que não é responsabilidade dela. É algo que vai acontecer naturalmente, que elas vão olhar de longe, e é um grande equívoco, porque nós, espíritos encarnados e desencarnados, que fazemos a nossa experiência, a nossa evolução nesse planeta chamado Terra, quando nós falamos em transição planetária, em regeneração do planeta, nós estamos falando da nossa regeneração. Nós temos responsabilidade. Quando nós falarmos nesse tema, nós temos que nos colocar como parte dessa transição e responsáveis por ajudar a modificar essa vibração do planeta, porque toda transição é uma mudança de vibração, e nós temos que fazer a nossa parte, fazendo a nossa transição, a nossa mudança, a nossa regeneração, nos tornando pessoas melhores a cada dia, nos desvencilhando de tudo aquilo que faz parte de um planeta de provas e expiações e não vai fazer parte de um planeta de regeneração, sentimentos de ódio, de raiva, melindre, inveja, ciúmes, fofoca, ou seja, colocar mais amor na nossa vida, prática da caridade, vivência do perdão.
Não é isso? Agora, lembrando, né, Evandro, você colocou muito bem aí, essa, nós fazemos parte desse momento de modificação, de transição, desse momento de coisas diferentes. Isso nos leva também a pensar uma coisa interessante. Se nós fazemos parte, nós também somos responsáveis pela mudança, pela transição. Então, a partir do momento em que nós participamos da mudança, nós também estamos nos responsabilizando pelo acontecimento. Então, é realmente um momento de reflexão, que a nossa vida não é uma vida só para vir aqui e gozar das benesses materiais do planeta. Muito pelo contrário, é para evoluir espiritualmente, e utilizar a tecnologia, utilizar os recursos naturais, os recursos materiais que estão à nossa disposição para auxiliar na mudança, na modificação do planeta, né?
Não, sem dúvida. Para aquele ouvinte que não é, tá conhecendo a doutrina espírita agora, o mundo ele passa por uma evolução assim como nós, né? Tem a parte, o mundo primitivo, depois passa para o mundo de provas e expiações, que é um ciclo que nós estamos terminando, vai para o mundo de regeneração e assim vai evoluindo. E nós vamos evoluindo junto com eles, pelo menos devemos fazer isso. E essa transição, realmente como toda transição na nossa vida, é uma fase de perturbações, mas que deve ser encarada com otimismo, não com um olhar de coisas ruins, uma situação natural, como qualquer transição, como qualquer mudança, né? Eu gosto muito daquela metáfora da lagarta, que a lagarta, quando termina o seu ciclo evolutivo, ela se entra no seu casulo para depois sair como uma linda borboleta, né? Tem aquele outro exemplo tradicional para nós entendermos, da tal da reforma da nossa casa. Quando nós vamos fazer uma reforma na nossa casa para deixar ela bonita, primeiro tem aquela fase do pedreiro, daquela fase de sujeira, de quebrar tudo, que torna a casa às vezes quase que inabitável. Mas quando acaba a reforma, ela vira um ambiente extremamente agradável, ela fica linda. Então nós estamos nessa fase da reforma. E nós temos que aproveitar essa fase de reforma, essa fase de perturbação, que tem até um motivo de ser, porque Deus, na sua infinita bondade, está permitindo, dando oportunidade para muitos espíritos tentarem aqui a sua última chance de regeneração. Nós temos que aproveitar essa fase para nos regenerarmos também.
O Evandro, ele foi muito feliz ao dar até o exemplo da reforma, porque tem muita gente que espera que essa mudança aconteça assim, que nem fosse um liga-desliga, né? Desligou a fase anterior, ligou a nova fase. E não é, isso é um processo. É essa a ideia, né? De, sabe, devagarinho as coisas vão acontecendo. Então, acontecem grandes tragédias, acontecem grandes escândalos, a gente vai aprendendo com isso. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Aliás, pelo contrário, a gente estudando a história da humanidade, a gente percebe que determinadas mudanças levaram séculos para acontecer.
Marinho Bardella queria fazer um comentário, né, Marinho?
Sim, eu queria dizer que o Evandro foi muito feliz quando ele colocou a importância de cada um de nós como agentes dessa transformação. Porque nós temos o costume de achar que tudo que tem que melhorar são os outros que tem que fazer, né? Isso no âmbito do governo, por exemplo, né? A gente reclama da polícia, reclama do prefeito, reclama de tudo, né? Mas nós não colaboramos também. Nós achamos que alguém tem que resolver o nosso problema, não é? E nessas questões de mudança da humanidade, quando encontramos tanta coisa equivocada por aí, tanta infelicidade por aí, nós também temos esse hábito de nos colocarmos como se fôssemos meros observadores do que está se passando e ficamos na expectativa de que alguém resolva aquele problema. Quando na essência, como foi muito bem colocado aqui, nós somos os principais agentes, porque seja com a nossa própria melhoria, como exemplo para os demais, ou seja, atuando muito na sociedade para que isso se transforme, é de fundamental importância.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Especificamente nesse caso que Marinho falou da responsabilidade de cada um, É importante que sempre que a gente tenha conhecimento das coisas, a gente procure refletir sobre como nós estamos agindo em relação a isso. As manchetes dos jornais têm sido dominadas muito ultimamente pela questão da corrupção. E a nossa tendência é realmente apontar o dedo para eles, né? Falar, eles são corruptos, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Mas a gente não vê, por exemplo, quando a gente está estacionado em lugar proibido e o guarda vem lá multar, a gente oferece um dinheirinho para ele não multar a gente. A gente não percebe que quando a gente vai fazer o nosso imposto de renda, a gente tenta arrumar um recibinho, né, daqueles assim meio fajudo, para poder botar lá para pagar imposto. Quer dizer, não são eles que são corruptos, somos nós que somos corruptos. Eles apenas representam aquilo que nós, na verdade, somos. O que a gente precisa parar para pensar é como é que eu estou contribuindo para isso tudo. Na hora que eu deixar de ser corrupto, na hora que eu deixar de agir de forma inadequada, toda a sociedade vai começar a deixar de agir de forma inadequada.
Eu queria lembrar aqui, Sérgio, aproveitando que você está falando, do Emmanuel, né? Quando o Emmanuel fala sabiamente, né, a respeito da nossa contribuição, que a sociedade somos, a sociedade é composta das nossas atitudes, somos nós mesmos, né? Então, você lembrou muito bem, o Marinho falava agora há pouco, né, que a gente reclama da segurança, mas nós continuamos cometendo esses pequenos delitos que você colocou aí, né? A entrar na fila na frente dos outros, etc. São pequenos delitos que, somados, vão eclodir em um movimento maior. A gente reclama da saúde, mas nós continuamos a cometer os desvios alimentares, a nossa conduta irregrada, etc. Né? Nós reclamamos de educação, mas nós nos recusamos a aprender alguma coisa, somos preconceituosos em relação a conhecimentos. Então, quer dizer, a gente reclama de coisas e que o planeta precisa que nós tenhamos contribuições e não fiquemos aí só tirando dele oportunidades a nosso favor. Né?
Marinho? E sem querer subtrair tempo aqui do Evandro, que é o nosso convidado, mas eu acho que nós também não precisamos sair por aí como paladinos da transformação, né? Basta a gente fazer o que está próximo de nós, né? É dentro de casa, é na família, é no trabalho. Aquela pequena comunidade que está em nossa volta é o lugar que Deus nos colocou para que a gente possa contribuir ali. Porque se todo mundo fizer um pouco disso, né?
Mas a questão é, eu não tenho que me preocupar em mudar o outro, eu tenho que me preocupar em mudar a mim mesmo, não é, Evandro? Porque é muito fácil a gente, quando a gente é severo em relação ao outro, exigir que o outro faça isso, que ele aja da maneira como a gente quer, mas normalmente a gente não usa aquela mesma severidade que a gente tem com o outro em relação a nós mesmos.
Não, sem dúvida, nós temos que nos preocupar com a nossa mudança, mas isso que foi colocado é muito importante. Eu acho que a primeira preocupação que nós temos que ter é como nós estamos agindo dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso círculo familiar mais próximo, porque é ali que começa a grande transformação e é ali que às vezes nós cometemos os maiores erros.
Ô Evandro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando dessa transformação, etc., e ao mesmo tempo também estamos lembrando aqui das dificuldades pelas quais o planeta passa. O Marinho lembrou agora, o Sérgio colocou muito bem. Então, como é que a gente pode falar, né, que o mundo vai melhorar, que o planeta está melhorando, se existe aí uma percepção de uma descrença generalizada de que o mundo esteja melhorando? Por quê? As pessoas veem os atos ignorantes, tanta ignorância aí, a violência generalizada acontecendo em todas as partes, noticiadas pela imprensa. Aliás, a mídia em larga escala noticia isso, né? Então, como é que o mundo vai melhorar? Dá para dar uma ideia para o nosso ouvinte? Como é que isso vai acontecer perante essa descrença de que possa melhorar mesmo?
Não, realmente, nós estamos passando por essa fase de transição. Como foi dito, toda fase de transição, de mudança, tem essa perturbação a qual nós estamos vivendo e a qual já estava prevista, como dissemos, desde a época de Jesus. Sabíamos que iríamos passar. Com relação à descrença generalizada, na verdade, o que necessita é maior informação, maior entendimento do porquê as coisas acontecem. Por que que essas coisas estão acontecendo? A partir do momento que a gente passa a ter esse entendimento, muda a visão. Nós não teremos mais aquela visão dessas tragédias como algo terrível, algo que está acabando com o mundo, como muitas pessoas dizem, e começamos a ver de uma forma mais positiva, de uma fase que nós estamos vivendo para um mundo melhor. nessa mudança de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração e, como eu disse, onde nós temos responsabilidade de não só de auxiliarmos, mas para termos o mérito de podermos viver num mundo de regeneração. Uma coisa que às vezes as pessoas ficam sentadas esperando, mesmo espíritas, estudiosos que conhecem, falam, poxa vida, quando chegar um mundo de regeneração, aí sim o amor sobrepõe ao mal, as coisas vão ser melhores, mas nós não precisamos esperar um mundo de regeneração para viver como se estivéssemos num mundo de regeneração. Nós podemos viver agora, no meio dessa turbulência, nós podemos viver direcionando as nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos, como se estivéssemos já no mundo de regeneração, assim como muitos fizeram, assim como os apóstolos fizeram, assim como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, como grandes espíritos, Francisco de Assis, posso citar aqui centenas deles, que viveram em situações difíceis, no mundo de provas e expiações, até pior do que nós estamos vivendo hoje, mas com as suas atitudes direcionadas como se estivessem no mundo de regeneração.
O Evandro Segato é o nosso convidado de hoje, o atuante tarefeiro da USE de Santo André. Evandro, nós estamos falando aqui de regeneração, planeta, regeneração, etc. Quais são as características que marcam, que predominam nesse chamado mundo de regeneração? O que caracteriza esse planeta, esse mundo de regeneração?
O mundo de regeneração, a característica principal é que o amor sobrepõe ao mal. E no mundo de provas e expiações, o mal sobrepõe ao amor. No planeta de regeneração, o mal ainda existe, mas ele é visto como uma exceção. O amor, ele predomina. E como nós estávamos dizendo sobre a nossa responsabilidade, o que nós precisamos começar a fazer na nossa vida é exatamente vivenciar essa principal característica do mundo de regeneração, ou seja, colocar o amor na nossa vida, respeitando ainda os nossos defeitos, o nosso estágio com que nós estamos vivendo, mas como colocar o amor como foco principal, como sentimento atuante principal na nossa vida, em todas as situações, principalmente naquelas mais difíceis, naquelas pessoas que nos têm na conta de inimigo. E se tivermos dúvida de como fazer isso, que a gente veja e siga os ensinamentos de Jesus.
Você está respondendo a pergunta do Adalberto lá de Guanazes. Ô Adalberto, um abração para você, viu? Muito obrigado pela sua contribuição. O Adalberto está aqui contribuindo com a gente com uma pergunta importante. Aliás, uma pergunta ele está afirmando, ele está dizendo assim. Não, uma pergunta, ele está dizendo, no momento atual, no mundo atual, né, qual é a nossa colaboração? Como é que nós podemos colaborar material e espiritualmente? Aí você já respondeu. É a questão da doação do amor. Amor pleno, né, para as pessoas, né?
E a gente pode até ser um pouquinho mais específico quando a gente fala em amor, porque é muito vago, né, você falar, você tem que dar amor. Como é que você dá o amor para a pessoa? Como é que você dá o amor para a sociedade? Você dá o amor sendo tolerante, sendo paciente, sendo compreensivo, colaborando, sendo solidário, né? Amar é pegar aquele sujeito que está caído na rua, vai lá e se interessar se ele está passando mal, se ele precisa de algum auxílio. Né, exatamente. É isso dar amor, porque quando a gente fala em amor, a gente pensa assim, bom, eu amo uma pessoa, amo minha mulher, amo meu filho, e a gente não consegue imaginar como é que vamos amar a toda uma sociedade. É dessa forma, sabe? Sendo honestos, sendo mais gentis, sendo mais educados, tudo isso é uma forma de transformar todo o nosso ambiente, que é um ambiente muitas vezes carregado e pesado, num ambiente de amor, num ambiente mais saudável.
Posturas colaborativas, é, liderança?
Aliás, Jesus, né, deixou essa fórmula, que é amar o próximo como a si mesmo, é você fazer aos outros somente o que você gostaria que fosse feito para você.
Exatamente.
Né? E se você fizer isso, você já está praticando o amor, né? O amor.
Hélio, aproveitando que você está falando
aí. Ou treinando, pelo menos, né?
Aproveitando que você está falando dessa alteração, do nosso comportamento, etc. Nós estamos dizendo aqui que o planeta está mudando para um estágio de regeneração. Mas os planetas... existem estágios, é isso? Existem estágios de evolução, de crescimento? Porque o progresso parece que é uma lei natural, ele acontece queiramos ou não, né? Então, o que significa o planeta para a regeneração? Está mudando de estágio? Tem outro estágio que precede o estágio de hoje? Para onde vai? Tem outro depois? Como é que é isso?
A classificação dos mundos, né? os mundos, ele tem, vamos imaginar que cada planeta é um cenário, né? É um cenário, fosse uma classe de uma escola, né? Tem, dentro de uma escola tem a classe do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano. E em cada uma dessas classes ficam os alunos correspondentes àquele estágio daquela classe. Eles juntam todas as crianças de 7 anos, né, numa sala, as de 8 anos numa outra sala, as de 9 anos numa outra sala. Né. Aí quando passa dessa fase, né, quando chega na adolescência, eles agrupam por conhecimento, por conhecimentos adquiridos, né? Então é assim, outros estão na faculdade, outros já estão fazendo uma pós-graduação, outros estão fazendo um doutorado, outros estão fazendo... Então, enfim...
O planeta passa por isso também.
O planeta é a mesma coisa, existem vários planetas, eles estão sempre sendo criados novos mundos, né? E desaparecendo também, o planeta desaparece, eles crescem também, crescem... evoluem e desaparecem também.
Quando acaba o ciclo, né?
Acaba o ciclo e desaparecem também. E naquele ciclo que ele está, ele recebe no seu seio os espíritos correspondentes ao que ele pode oferecer, né? Ao que ele pode oferecer.
Muito bom.
O planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Aqui é a idade geológica. E teve um tempo que ele era inacessível, por exemplo, à vida humana, né? Não tinha como ter a vida humana, não tinha como ter vida humana dentro do planeta. Era uma vida totalmente subaquática, né? Depois de que houve um processo que saiu da água, e os seres então que viviam daqui naquela época eram um tipo de ser e hoje é outro tipo de ser, né?
Não, é isso mesmo, a evolução do planeta. Esse é o exemplo que você deu comparando, né, a escola. Foi perfeito, é dessa maneira mesmo, só que a gente tem que ter a consciência de que nós temos que passar de ano. Ou seja, a transição planetária acontece, mas nós só acompanhamos essa transição planetária se nós fizermos a nossa parte, se nós nos estudarmos. Caso contrário, como sempre acontece em toda transição, os espíritos que não estiverem vibracionalmente compatíveis a habitar um planeta de regeneração, eles vão continuar a sua evolução em outros orbes que estejam compatíveis com a sua vibração atual.
Muito bem. Salomão de Mauá ligando pra gente. Salomão, um abração para você, viu? Tá parabenizando aqui os componentes do programa e parabeniza você, Evandro, pela colocação que você fez da lagarta e do casulo.
Obrigado.
Obrigado, Salomão, pela sua gentil contribuição aqui com a gente. Muito bem. Ô, Evandro, vamos fazer um jogo rápido? Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Devemos conversar com as crianças sobre como construir um mundo melhor?
Não tenha dúvida, é responsabilidade dos pais.
Praticar a caridade ajuda a ter um planeta novo, um novo planeta?
É imprescindível, fora da caridade não há salvação.
Os nossos mentores nos ajudam nos nossos comportamentos, vamos dizer assim, que sejam saudáveis para nos levar a uma vida diferente, uma vida melhor?
Eles nos ajudam muito, mas respeitam o nosso livre-arbítrio.
O progresso é algo natural, inevitável? Ou dá para a gente evitar o progresso?
Natural e inevitável.
O homem que destrói relações saudáveis, ele pode reconstruí-las? Tem oportunidade de reconstruí-las?
Sem dúvida nenhuma, sempre tem.
Orar ajuda a viver melhor?
Imprescindível.
Muito bem, tá aí o Evandro passando pelo primeiro jogo rápido de hoje aqui.
Bem rápido.
Bem rápido, né? É, mas o jogo rápido é essa característica mesmo, né, Sérgio? É rápido. Perguntas rápidas e respostas rápidas.
Só eu que demoro para responder.
Só você que demora para responder.
Evandro. O Hélio também, hein?
O Hélio também demora.
O Hélio rouba um pouco nesse jogo.
Tá aí. Nós estamos encerrando a primeira meia hora do programa de hoje, mas eu quero deixar uma pergunta para o Evandro. Evandro, eu vou fazer umas considerações aqui antes de mais nada. Qual que é a razão dessa transição, esse momento ser qualificado como uma transição planetária? Por que a gente fala transição planetária? Tá bem? Mas o retorno, não é agora não,
sim.
Já já. Nós vamos voltar já já.